Olá, ouvintes do Intervalo de Confiança. Estamos aqui para mais um programa do Conversa Inferencial, que, se você não sabe, é um spin-off do Intervalo de Confiança, onde a gente fala sobre as estatísticas do nosso podcast, a gente lê comentários, e-mails dos ouvintes e comentários, inclusive, de redes sociais. E para não ficar apenas uma leitura de comentários e e-mails, a gente também traz aqui algumas notícias desse mundo dos dados para vocês, e a gente comenta essas notícias. E eu não estou sozinho hoje na gravação, está aqui comigo diretamente de Portugal a Carla Braga.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de vir aqui gravar, vim aqui colaborar com o Igor na gravação de hoje para a gente bater um papo aí sobre as nossas estatísticas e sobre as últimas notícias que envolvem ciência de dados.
Bacana. E, Carla, não sei se você já parou para olhar no mapa, mas a gente, aqui eu em Boston e você está em Lisboa, você está em que cidade?
Eu tô em Matosinhos, que é perto do Porto, do lado do Porto.
Ah, tá. A gente está mais ou menos na mesma altura no globo, né? A gente está mais ou menos na mesma longitude.
Ah, legal.
Inclusive, aqui só uma curiosidade, é sempre quando eu moro num lugar, eu gosto de explorar a parte histórica do local e tal. E aqui tem uma, no verão a gente sempre vai nas praias, as praias mais legais aqui em Massachusetts ficam num lugar chamado Cape Cod, né, que é o Cabo do Bacalhau, que tem esse nome em origem portuguesa, que a primeira colonização lá não foi inglesa, não foi espanhola, foi portuguesa. Só que os portugueses, enfim, aqui era meio, apesar de ser uma linha reta, era contramão em relação às outras colônias, né, porque Portugal já estava mais focado em colônias na África e na América do Sul, e aí eles deixaram aqui meio que abandonado. E aí depois vieram os espanhóis e também não ligaram muito, e aí os ingleses, enfim, estabeleceram colônia. Inclusive aqui começou a tradição do Thanksgiving, etc. Mas é uma linha reta daqui até Portugal. Eu até brinco quando eu tô na praia assim com alguém e falo, vamos fazer uma corrida de novo, fazer uma corrida de natação aqui. A gente vai, bate lá em Portugal e volta, né? Mas é interessante.
Acho que os portugueses deram um pouco de mole, né? Porque essa região que você mora, assim, eu particularmente acho muito legal. Eu fui a Boston e eu gostei muito quando eu fui, gostei bastante.
Mas é porque é muito frio, né? Então acho que eles devem ter pensado isso. O Brasil, você planta qualquer coisa, dá, e aqui realmente é muito frio, enfim. Quatro meses do ano é muito frio. Mas, enfim, eu falei esse negócio de países. É interessante que isso já é um gancho para falar das estatísticas do nosso podcast. A gente sempre começa falando disso. A gente, eu acho que ainda a gente pode melhorar muito o número de ouvintes, mas para um podcast que está no início ainda, eu acho que a gente está menos num crescimento, e a nossa média de ouvintes por semana é de 4.800 ouvintes. Eu imaginei que a gente pudesse passar aí da marca dos 5.000, mas estamos bem próximos aí.
Estamos caminhando para isso.
Isso, estamos caminhando para isso. E no episódio do Conversa Inferencial anterior, a gente comentou que a gente era ouvido em todos os continentes e em 31 países. Isso continua sendo verdade. A gente é ouvido em todos os continentes, assim, não considerando o continente Antártico, mas o continente onde tem, de fato, cidades e tal, a gente é ouvido em todos. Também em 31 países, mas uma coisa interessante é que não são os mesmos 31 países. Alguns países não apareceram mais na estatística e outros países que não estavam apareceram na estatística. Até alguns que me surpreendeu, falei, deve ser algum brasileiro que estava em trânsito, alguma coisa, não sei. Brevemente, lê pra gente, comenta com a gente quais são esses países que a gente é ouvido. Carla, por favor.
Então vamos lá, pessoal. Nós somos ouvidos no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em Gana, na Alemanha, no Canadá, no Reino Unido, na Arábia Saudita, na Irlanda, na Coreia do Sul, na Espanha, no Paraguai, em Angola, no Chile, na Itália, na França, em Israel, na Nicarágua, na Ucrânia, na Dinamarca, em Madagascar, na Austrália, no Uruguai, no Japão, no México, na Argentina, na Bélgica, na Tailândia, na Rússia, na Finlândia e na Chequia.
Pois, eu achei legal que, assim, a Arábia Saudita é um país que nunca tinha aparecido nas nossas estatísticas. Está em ordem, né, de número de ouvintes, né? Então, você vê que Portugal está subindo, a gente está com mais. Acho que a Carla deve estar divulgando aí para os amigos que a gente está subindo. Já é o terceiro país com mais ouvintes, atrás de Brasil e Estados Unidos. Só para os Estados Unidos, por razões óbvias, que a gente tem uma colônia brasileira gigantesca aqui, mas eu queria mais países lusófonos. É interessante que a gente, Madagascar apareceu, acho que não tinha aparecido antes também.
Moçambique não tá aí, né?
Moçambique ainda não. Olha, pessoal, se alguém conhecer alguém de Moçambique, indica a gente aí. Mas vamos. E também Cabo Verde não tá, mas enfim, a gente está expandindo também em países falantes de língua portuguesa, o que é bacana. Não sei, e a Carla pode falar melhor, eu não sei quão fácil para outros falantes de língua portuguesa entender o português brasileiro. Eu sei que eu entendo muito bem, com exceção do português de Cabo Verde, eu conheço alguns cabo-verdianos, é muito difícil, mas eu não sei o contrário, como é que é para eles.
Bom, aqui em Portugal, todo mundo entende os brasileiros. Por quê? Primeiro porque aqui tem uma quantidade de brasileiros imensa e só cresce, né? Então, tem muito brasileiro e em alguns lugares aqui do país, você escuta mais gente falando com o nosso sotaque do que propriamente portugueses conversando na rua, até porque a gente tem essa tendência de falar um pouco alto, né, e tal. Mas assim, eles entendem tudo, porque aqui em Portugal se consome muita cultura brasileira. Então, no rádio toca muita música brasileira. Eu até gravei um vídeo pro YouTube recentemente, uma pessoa perguntou, mas toca música boa ou toca só Anitta? Eu falei, bom, o conceito de bom ou ruim é relativo, né? Tem gente que vai achar que a Anitta é bom, tem gente que vai achar que a Anitta é ruim. Mas vamos considerar assim, música popular e música não popular, né? Aqui toca de tudo. Toca tanto música tipo Anitta, Pablo Vittar, Ludmilla, que é essa parte mais da música popular do Brasil, né? Quanto toca também uma música um pouco mais erudita, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, toca tudo isso. Então toca muita música brasileira aqui nas rádios, e não só nas rádios, como nos estabelecimentos também, restaurante, aquela música ambiente e tal, sempre toca muita música brasileira. E eles assistem muita novela brasileira, então eles estão super acostumados com a nossa forma de falar, e apesar de haver algumas diferenças, assim, por exemplo, aqui, você chamar alguém de moço ou de moça é ofensivo. E chamar de rapariga não é.
Olha só.
Mas como eles sabem que pra gente é normal, eu mesmo sou campeã de falar, moço, queria uma informação. Eles já nem se ofendem mais, já estão acostumados. Então, assim, eu acho que eles entendem perfeitamente a gente, sem problema nenhum. E eu vejo que eles também entendem pessoas de outros países, que também tem bastante angolano aqui, tem muito estrangeiro de forma geral. Então, sei lá, um francês tentando falar português, eles fazem esforço pra entender. Tem muita gente de outros países da União Europeia aqui, e que falam com sotaque super carregado das suas línguas de origem, né? Mas tentam falar português corretamente e eles entendem, eles se esforçam para entender. Então, eu acho que é por isso que tem bastante ouvinte aqui em Portugal.
Bacana. Então, um abraço, um beijo para nossos ouvintes de todos os países e especialmente aos países lusófonos, né? Pessoal de Angola, Madagascar, Portugal, etc. Continue com a gente, vamos expandir isso daí. E a minha experiência que eu tenho, como eu falei, aqui a gente conhece eu acabo conhecendo gente, ainda mais trabalhando na universidade, então a gente acaba conhecendo gente do mundo inteiro. E tem um sotaque português, de fato, que eu acho muito difícil entender, que às vezes não parece que eles estão falando português, que é de Cabo Verde. Mas os outros, assim, depois que se acostuma, é tranquilo. Tem bastante português aqui, bastante português. Porque a maioria dos portugueses aqui, eles não são nem do continente. A maioria dos portugueses que eu conheci aqui são da Ilha da Madeira.
Que engraçado.
Não sei por quê. Não sei porquê. Acho que é meio caminho, né? Mas, enfim, um abraço a todo mundo aí e obrigado por nos ouvir.
Agora, o que eu acho difícil em qualquer idioma, entender qualquer idioma, é falar o telefone. Eu acho mais difícil entender as pessoas quando eu falo no telefone com elas, tanto em inglês quanto em português, do que entender pessoalmente.
Isso é verdade. Só um último comentário que você falou da questão da música. Uma coisa que eu percebo aqui, Anitta é muito conhecida na comunidade latina. Os americanos em si, americano assim, de ascendência europeia, não conhece tanto, mas a comunidade latina ou americanos de descendência latina conhecem bastante a Anitta. Eu já fui em bares assim, tem um bar com um amigo meu que gosta de ir às vezes, que é um bar colombiano ou algo assim, e volta e meia tá tocando Anitta. Mas os americanos mesmo, quando eu vou apresentar música brasileira, assim, mais ou menos da minha faixa etária, 40 e poucos anos, eu apresentei várias coisas para eles, assim, de mais popular, de rock, de tudo, e de, enfim, obviamente eles conhecem Bossa Nova, mas o que eles mais gostam, é quase unanimidade, é Tim Maia. A galera,
sério?
Adora Tim Maia. O cara fala, cara, ele parece um Barry White brasileiro. Eu falei, cara, é mais ou menos isso, assim, aquela voz profunda e tal. Eu adoro Tim Maia, sou super fã, e o galera adora Tim Maia, é impressionante.
Engraçado, aqui eu não me recordo de ter escutado Tim Maia, não. Aqui eu escuto mais Bossa Nova e escuto mais as músicas que estão no momento aqui tocando e tal.
Uhum.
E já escutei bastante música sertaneja e música que a gente considera no Brasil música brega, tipo assim, em restaurante já escutei várias vezes Vando, Fagner, que eu particularmente até gosto, mas assim, eu toco bastante aqui.
Eu não posso falar, eu sou fã de Reginaldo Rossi, né?
Eu gosto muito de Fagner, então assim,
Fagner não é brega, não. Eu não considero Fagner brega, não.
Pois é, eu também não, mas muita gente considera.
Não sei, enfim. Vamos então para a nossa primeira notícia. É uma notícia que eu leio sempre muitos papers, artigos e tal da área para manter atualizado, e teve uma coisa que me chamou a atenção. Depois eu li uma notícia sobre esse mesmo assunto e eu falei, vamos trazer para os nossos ouvintes, que é o seguinte, que a notícia diz que o nosso olfato ele pode ajudar a promover o próximo grande avanço em inteligência artificial. Eu vou ler um resuminho da notícia aqui. A forma como o nosso cérebro funciona sempre foi motivo de fascínio e inspiração para os cientistas. Como a gente já viu, né, nos diferentes episódios que a gente falou sobre inteligência artificial, uma das áreas da inteligência artificial é chamada de rede neural, que é basicamente, né, uma tentativa bem simplificada de reproduzir o funcionamento dos neurônios dentro de um computador. Aí, nessa técnica de rede neural, você cria camadas de neurônios, obviamente artificiais, e você conecta esses neurônios usando sinapses, e nessa ligação dos neurônios é que acontece a inteligência em si, e a gente vai ter um episódio no ano que vem sobre redes neurais e a gente vai explicar isso melhor. Bom, e esse tipo de algoritmo ele é usado para muitas coisas. Por exemplo, reconhecimento de imagens, reconhecimento de fala, então, Alexa, Siri, tudo usa rede neural. Só que tem um problema técnico com rede neural. Elas exigem muito poder computacional. O que eu quero dizer é que exige muito recurso computador, muita memória, muito processamento. E outro problema nas redes neurais artificiais é que elas não são muito boas para tarefas que envolvem coisas mais complexas, como criatividade. Por exemplo, compor uma música, escrever um roteiro, ou mesmo criar um desenho. Ela é boa quando ela tem que definir quem que é o rosto desta imagem, por exemplo. Ela tem uma tarefa que tem uma resposta específica, ela é muito boa. Mas quando uma coisa mais abstrata, ela não é tão boa. Para solucionar esses problemas, né, da capacidade computacional e dessa limitação em tarefas abstratas, os pesquisadores então resolveram fazer o quê? Vamos voltar as nossas atenções, né, vamos voltar ali no rascunho, para o cérebro, vamos entender melhor o cérebro para a gente conseguir alguma inspiração. E um comentário aqui em relação a isso é que o trabalho de desenvolvimento de inteligência artificial, de novas técnicas de inteligência artificial, caminha muito junto com o trabalho de neurociência. Quando os neurocientistas começam a descobrir novas coisas sobre o funcionamento do cérebro, isso não demora muito para isso ser aplicado no ramo de inteligência artificial. E quando a gente entende melhor o cérebro, a gente consegue tentar reproduzir parte desse comportamento num computador. Então, faz muito sentido a gente voltar e observar o cérebro, né? Se você pensar bem, o cérebro ele é uma máquina muito bem feita, não é perfeita, mas ela é muito bem feita, e foi lapidado ali durante milhões de anos por uma coisa chamada evolução. Então, esses cientistas voltaram a atenção no cérebro, e um deles, uma parte específica, que é o olfato, como o cérebro percebe o olfato. Ou, em outras palavras, como é que o cérebro ele processa estímulos químicos externos. Né? Ajo pensando nisso, eu falo químico externo, porque, claro, o cérebro também processa estímulos químicos internos, né? A questão hormonal, por exemplo. Porque isso é muito diferente da visão, então entender isso pode ajudar a gente a desenvolver novas técnicas mais eficientes de inteligência artificial. Então vamos pegar algumas tarefas complexas, por exemplo, um carro autônomo. O carro autônomo não pode contar apenas com a visão computacional, só com câmeras e inteligência artificial que processa a imagem. Porque pode estar, por exemplo, um dia muito nublado, você não consegue ver direito e o carro vai ter que dirigir mesmo assim. Ou você tem que pensar também que o trânsito é caótico, ele não é perfeito, pode ser que um semáforo esteja quebrado, pode ser que a faixa da pista esteja apagada. Então ele tem que se basear em outras coisas que não seja apenas a visão. Claro que os carros autônomos já fazem isso, mas se a gente conseguir ampliar esse leque, é muito melhor. Então, pensando também ali em visão, a visão ela tem umas características próprias que são bem interessantes. Então, por exemplo, a visão segue uma hierarquia. Quando o seu cérebro vê uma imagem, ele não vê a imagem completa. Primeiro ele vai processar os elementos básicos, forma, textura, tamanhos, cores. Depois ele junta tudo isso, coloca aquilo em contexto e aí aquilo faz sentido para você. Então, imagina que você está vendo um rosto de uma pessoa. Primeiro ele vai ver aquelas formas e vai textura, volume, etc. Ele vai reconhecer aquilo como um rosto. Depois que ele reconheceu aquele rosto, ele vai tentar buscar na sua memória de quem é aquele rosto para ver se você conhece. E aí, a partir daí, aquilo é dado um contexto. Se a gente pensar no olfato, ele não tem nada disso. Né? O cheiro, por exemplo, ele não está num local específico, restrito, igual o rosto, ele está num local ali, né? Tem uma forma. Não, o cheiro é ar, né? Então ele está espalhado, ele não tem um local constrito. Além disso, não existe essa hierarquia, ele não separa isso em partes. Então ele é muito, muito diferente. E aí, estudando o olfato de humanos e também de outros animais, principalmente insetos, os cientistas entendem hoje, né, o funcionamento mais ou menos como é que é, e simplificando aqui, funciona mais ou menos como se fosse uma matriz de três dimensões. Então, imagina como se fosse um cubo, um cubinho ou um cubinho mágico ali, só que dentro dele tem vários pontinhos ali, em três dimensões. E cada substância que você cheira, digamos que eu senti um cheiro aqui, por exemplo, um cheiro que eu acho maravilhoso, que é de manjericão. Aí você sente aquele cheiro de manjericão. Cada pedacinho daquela molécula ali responsável por dar aquela característica daquele odor, ela vai estimular alguns desses pontos dessa matriz. E aí essa conexão desses pontos dá aquela sensação daquele odor que você tem. Por isso alguns cheiros são mais parecidos com outros, uns são mais fortes, uns mais intensos, depende de que pontos e quantos pontos dessa matriz tridimensional são estimulados, e se um ponto está mais próximo do outro, isso também influencia, enfim. Mas não vamos entrar aqui, senão isso vira um episódio próprio. E aí esse comportamento descentralizado e bem diferente está inspirando os cientistas a reproduzir esse tipo de comportamento numa máquina, que não para que a máquina consiga sentir cheiro, mas que você consiga processar informações caóticas de uma forma que seja mais rápida, mais eficiente e mais acurada. Então, é nesse ponto que eles estão pesquisando, só que isso a gente não tem nada ainda palpável, né? Esse estudo está bem no início, ainda está bem na questão exploratória, teórica ainda, não tem nenhum algoritmo derivado disso ainda, mas a expectativa é que nos próximos anos isso comece a dar fruto. Achei interessante essa notícia.
Muito legal, né? E é muito interessante também a gente ver quanto cada sentido da gente se comporta de uma forma diferente, tanto nas sensações quanto no processamento cerebral, né? Então, é muito interessante realmente essa notícia.
Pois é, então os ouvintes, quando tiver mais novidades nessas áreas, a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Bom, falando nos ouvintes, eles entraram em contato com a gente e uma das formas de entrar em contato é através do nosso site. E teve comentário no site, Carla?
Teve sim. Nós tivemos dois comentários no site. Um foi do ouvinte William R., que ele falou: muito boa a dinâmica desse episódio. Dados relevantes, atuais, discutidos muito bem. Sem dúvida, dá muito trabalho montar tudo isso, mas é um modelo que poderiam trazer para mais episódios.
Pois é, eu posso falar agora que foi um episódio que eu ouvi como ouvinte mesmo, né? Que o episódio que eu não participei sobre feminicídio. Eu achei muito bacana o episódio e eu gostei da. Eu achei que foi a primeira vez que vocês gravaram juntos, foi a primeira vez que ela gravou com a gente, e achei a química ficou muito legal. Eu achei que ficou muito bacana, eu gostei do episódio e foi o episódio que a gente recebeu até um número bom de feedback e tal, e bastante elogiado.
Eu gostei bastante de gravar, sou suspeita para falar desse episódio, que eu gostei muito de gravar. A gente tentou trazer várias visões do mesmo assunto, não necessariamente só visões com as quais a gente concordava, né? Então a gente tentou trazer uma multiplicidade assim, de visões e colocar os links em cima dos quais a gente se baseou para construir o episódio, para que os ouvintes também possam acessar lá a transcrição, ler depois de novo e clicar nos links, enfim, conseguir se aprofundar no assunto, porque é um assunto muito mais amplo do que a gente colocou no episódio, né? É um assunto que daria para fazer vários episódios para falar sobre isso.
Pois é. E, enfim, os episódios eles são nunca o encerramento de um debate, né? Ele é sempre o início de um debate e os ouvintes, claro, podem sempre interagir com a gente para a gente continuar esse debate. Bom, nesse mesmo episódio teve um outro comentário no site. Eu não vou conseguir pronunciar o nome, deve ser algum nome japonês, porque o avatar da pessoa que comentou, eu não conheço mangá, eu só li vi anime assim uns dois ou três na minha vida. Então eu vou tentar aqui o melhor que eu posso. Iluyashagi, não sei, desculpa. Ele, como comentário muito curto, ele falou o seguinte: adorei o programa. Ao ouvir a maravilhosa exposição da Nicole, me surgiu uma dúvida: como é classificado o transfeminicídio na lei hoje? Bom, temos aqui um especialista em direito para tentar responder. Eu não sei a resposta, eu não sei se há uma classificação específica.
Bom, na lei não há essa diferenciação, tá? Então, eu não sei se nos julgados recentes há alguma diferenciação, porque, como eu disse no próprio episódio, o direito criminal não é minha área de atuação. Eu atuo na área de direito empresarial. Mas, para dar um feedback para essa ouvinte, eu vou buscar essa informação junto aos universitários, vou conversar com alguns colegas que atuam mais frequentemente na área criminal, e aí coloco lá no site a resposta para que não só a pessoa que perguntou, como também todos os ouvintes, ao acessar o nosso site, consiga ter a resposta. E aí é mais um estímulo para os nossos ouvintes prestigiarem o nosso site.
Bacana, legal, gostei. Bom, e a gente teve, infelizmente, só dois comentários. Então, os ouvintes, entrem no nosso site aí para ler os textos e também comentar nos episódios. Que legal comentário no site, que outras pessoas podem ir interagir, então fica bacana. Mas a gente teve um e-mail, não foi, Carla?
O e-mail foi da Luciana Cruz e ela disse o seguinte: oi, gente, tudo bem? Eu sou ouvinte do podcast de vocês desde o episódio 2. Soube de vocês por uma indicação do SciCast. Como já era fã do Igor, resolvi dar uma chance e estou adorando. Alguns episódios estavam com problema de áudio e edição, mas parece que vocês corrigiram isso nestes últimos. Eu não costumo mandar e-mail para podcasts, mas decidi escrever para vocês para dizer que estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito, principalmente por esse podcast dar espaço às mulheres. Em todos os episódios sempre há uma mulher e isso até encoraja outras de nós nessa mídia. Nem sempre concordo com tudo que vocês falam, mas sempre são apresentados pontos de vida que nos fazem pensar. Acho que ela quis dizer pontos de vista, né? Que nos fazem pensar. Sim. Muito obrigada e um beijo pra vocês. A gente que agradece, Luciana, pelo seu comentário. O Igor realmente tem essa preocupação em ter uma representatividade feminina no programa. A gente também não é unânime em relação aos nossos posicionamentos. A gente tem gente de tudo quanto é posicionamento, não só político, como econômico. Enfim, a gente tem várias visões de mundo aqui no podcast. A gente tem gente morando nos Estados Unidos, gente morando em Portugal, no Brasil. E dentro do Brasil, a gente tem gente no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Então, assim, a gente traz essa multiplicidade mesmo e acho que é isso que está tornando o podcast mais interessante. E eu acho legal também que o Igor sempre deixa a gente muito à vontade para manifestar nossa opinião de fato, né? Então, no episódio mesmo sobre feminicídio, que foi onde eu participei, eu coloquei os dois pontos de vista que havia em relação ao assunto, mas eu tive liberdade também de colocar minha opinião, enfim, eu acho que é isso que faz a gente crescer, né, ouvindo opiniões de pessoas que pensam, não só que pensam como a gente, mas também que pensam diferente da gente, eu acho também bem legal. E se encoraje, sim, faça um podcast você também e convida a gente para participar do seu.
Pois é, eu encorajo as pessoas. O pessoal fala assim, mas será que não tem podcast demais? Eu falei, não, tem de menos, tem que ter mais, a gente tem mais variedade e eu lembro que teve uma época que eu tentava ajudar alguns podcasts quando eram assuntos assim. Teve uma época, de fato, na podosfera que era tudo. Os podcasts eram a maioria só temática nerd, só falava de filmes, séries e quadrinhos. Aí, sempre quando tinha alguma ideia diferente, eu sempre tentava encorajar o pessoal a ajudar. Eu lembro que na época eu ajudei um pessoal. Que eu não lembro o nome do podcast, infelizmente, mas eu até gravei os dois ou três primeiros episódios com eles para dar uma força e tal, que eles falavam sobre, era sobre programas de milhagens e pontos, era um podcast especificamente dedicado a programas de milhagens e pontos, de tudo quanto é coisa, assim, de cupons, de não sei o quê. Eu achei a ideia super legal, e eu não sei se, eu espero que eles tenham continuado e tal, e eles contrataram um editor profissional, não sei o quê, eles se dedicaram, era bacana, e hoje em dia a gente tem podcast de pesca, a gente tem podcast de ciclismo, e eu acho que é isso aí, porque a gente tem gostos diferentes. Então tem que ter acesso. E eu acho uma mídia fantástica o podcast, porque você pode escutar um podcast quando você está fazendo uma outra coisa, sei lá, na academia, ou enfim. Então,
eu não sei se já comentei isso com bacana. Você. Não sei se já comentei isso com você, mas eu sou a fã número um de podcast. Primeiro porque eu faço tudo com fone de ouvido ouvindo podcast. Então eu malho ouvindo podcast, eu ando de metrô ouvindo podcast, eu dirijo ouvindo podcast, enfim. Eu sou super fã da mídia. E eu acho que ainda tem espaço, sim, não só para outros nichos, como para outras aplicações também. Então, por exemplo, a gente tem as pessoas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, perdem muito tempo hoje nas redes sociais. Não sou contra as redes sociais, sou super ativa em todas elas, acho que elas têm o seu valor, mas acho que a gente poderia perder menos tempo brigando nas redes sociais e mandando gif de gatinho e ouvindo coisas interessantes de assuntos que nos interessam, seja economia, política, direito, ciência de dados, basquete, futebol, qualquer coisa, filme. E eu acho que a gente poderia ganhar muito mais com isso, né? E eu sou tão fã de podcast que quando eu fiz uma pós-graduação em gestão da educação, o meu trabalho final foi sobre o uso de podcast na educação. O quanto ele era pouco utilizado e como ele poderia ser muito mais utilizado se as pessoas conhecessem mais a mídia e dessem outras aplicações para ela. E o trabalho foi super elogiado na época, ele depois até rendeu um artigo que foi publicado em revista e tal, sobre o uso de podcast na educação. Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixinha mesmo, pensar no podcast como uma coisa além do entretenimento. Não que eu queira que o podcast vire só uma coisa formal, não é isso, mas assim, ele pode ser visto como uma fonte de entretenimento, sim, pra gente falar de cinema, falar de quadrinhos, enfim, de futebol, basquete, de natação, de qualquer coisa, mas também ele pode ser visto como uma forma da gente se informar, da gente aprender alguma coisa. Eu dava aula de direito empresarial até minha vinda para Portugal, né? E também já dei aula de hermenêutica. E eu sempre indicava podcasts do... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Ah, do Salvo Melhor Juízo. Os episódios deles sobre direito são muito bons. Até pra quem não é de direito, porque eles não usam aquele juridiquês que você não entende nada. Eles... E quando usam, porque a gente tem que usar em certos momentos, eles traduzem. Então é super legal.
É, o Hansen, o Thiago Hansen é muito bom. É, eu escuto podcast de tudo. Eu escuto podcast de entretenimento, até de alta cultura, como o MDM. Não tô brincando, enfim. Eu também, só de futebol americano, devo escutar uns 4. Eu acho o seu comentário interessante. Só que você não deveria ter falado desse artigo, porque agora eu vou ficar no seu pé pra gente fazer um episódio disso.
vamos fazer.
Eu acho que é um assunto bem legal.
Te mando depois o artigo. Tem a versão inteira dele, que foi meu trabalho final, mas tem uma versão resumida, que foi a que saiu publicada, né, que era bem menor. Te mando a versão resumida pra você não se cansar muito.
Legal. Não, mas eu não canso, não. Eu tô acostumado a ler muitos artigos mesmo, enfim, faz parte do meu trabalho ali toda semana e tal. Mas vamos preparar aí pra próxima temporada. Bom, nas nossas redes sociais, você pode entrar em contato, por exemplo, através do Twitter, e o nosso Twitter é o @iconfpod, né, I-C-O-N-F-P-O-D, e no Twitter nós tivemos alguns comentários. Primeiro a gente teve o do Pistolando Podcast, né, @pistolandopod, que comentando lá com a hashtag, né, Mulheres Podcasters, ela indicou, né, o nosso episódio número 9, que é sobre Machine Learning, que ela falou o seguinte: bem legal esse episódio sobre Machine Learning, aprendi horrores. Que é bacana, esse é o objetivo.
Eu também gostei bastante. Esse eu não participei gravando, mas como ouvinte eu gostei bastante.
E uma coisa que, um comentário aqui, que a Carla, ela acaba consumindo bastante o nosso conteúdo, porque como a Carla coordena a nossa equipe de transcrição, né, você tem que ouvir várias vezes, né?
Eu escuto cada trecho várias vezes e depois eu confiro a parte que foi transcrita pelos colegas para ver se não ficou nenhum furo, porque a gente divide pelo tempo, alguém pode se perder no tempo e tal, para ver se não ficou nenhuma parte transcrita duas vezes ou sem transcrever, enfim. Então eu escuto todos os episódios pelo menos duas vezes.
Então, tá vendo? Nossa, o 20 número 1, né? Em termos da quantidade de vezes que escuta. E teve também um comentário da Cecília sem acento, que é @bioníssima. E, na verdade, ela repercutiu algum compartilhamento de uma pessoa com a notícia de que dizia que empresa cria macacão para bebês limparem o chão enquanto engatinham. E ela comentou assim: seria um tema pro pessoal do eConfPod, né? Um tema do pessoal do trabalho de confiança. Eu vi essa notícia, né? Eles criaram um macacão basicamente na parte da... fica ali a perna do bebê, assim, tem um, sei lá, um paninho, alguma coisa assim, que o bebê pode engatear e limpar o chão. Só que isso, na verdade, é uma piada. Aqui nos Estados Unidos tem uma mania do pessoal fazer muito esses brinquedos e presentes de Natal, que na verdade são uma piada pra você dar, tipo, sei lá, um amigo secreto, alguma coisa. Aí a caixa vem como se fosse uma coisa absurda, e aí você abre e é outra coisa. Tem um que eu vi recentemente muito bom também desses brinquedos, que era um escudo protetor de bebê, que basicamente é difícil explicar só com áudio, mas é basicamente, eu posso colocar depois no nosso Instagram a foto, mas é basicamente como se fosse um escudo, assim, transparente. Aí tem um local que você põe a mão, aí na mão fica com a luva pra você manipular o bebê. Então você tá brincando com o bebê, se o bebê babar e tal, não suja você. Que é uma coisa absurda, né? Tipo assim, você não tem contato nenhum com a criança, né? Parece até com nojo do próprio filho, mas não, isso não existe, né? Quando você abre a caixa, tem uma roupinha, alguma outra coisa, assim, que não tem nada a ver com isso. Então tem muitos esses brinquedos que é tipo pegadinha aqui. E esse é um exemplo, mas acho que ela comentou isso porque a gente falou sobre questão de automação e trabalho, alguma coisa assim.
É um bebê que trabalha em prol da limpeza da casa.
Pois é. O Pistolando Podcast também fez um outro comentário sobre o episódio, né, do feminicídio. Acho que deve ter sido o nosso episódio com mais comentários e repercussão até hoje. Que ela falou: o iConfPod saiu todo Mulheres Podcasts sobre feminicídio e você super deveria ouvir. Então, inclusive, reverto até a indicação. O Pistolão Podcast é muito legal também, né? Na Letícia Dac, esqueci, acho que é o Thiago que grava com ela. É um podcast muito bacana também. E um comentário que saiu, acho que, se não me engano, ontem, né? Bem recente, também no Twitter, que foi do Lennon Bicato Hunk, que é o @LennonHunk. e ele comentou sobre o último episódio que saiu agora, o episódio 10 sobre falácias, que ele disse o seguinte: tem um detalhe que eu queria comentar sobre o reductio ad absurdum, que é redução ao absurdo, né, que é o tipo de falácia. Ele não é necessariamente um argumento inválido. Na matemática, às vezes, é difícil de se provar uma proposição, então tenta-se provar o oposto, chegando-se a uma conclusão absurda, dessa forma provando-se a primeira. É verdade, matemática tem isso, né? Se você quer provar, por exemplo, que, sei lá, divisão por zero é, por exemplo, impossível, então você tenta provar, você tenta achar, se você não conseguir achar basicamente nenhuma divisão por zero que é possível, então você assume que, por consequência, a divisão por zero é impossível, um exemplo, né? Mas, no caso, a gente focou muito na questão das falácias lógicas, na questão de argumento, né? E até acho que eu comentei no início do episódio, ó, isso não envolve, a gente não está falando aqui de lógica matemática, lógica de programação, que na verdade é uma lógica matemática, especificamente de argumento. Então, não necessariamente que toda redução ao absurdo seja uma falácia, ou seja, inválida, mas que é uma estratégia que é usada numa discussão para você, digamos, vencer de forma desonesta uma discussão. Então, é um episódio bem bacana, eu recomendo, obviamente, como todos os nossos episódios, ouvintes escutar.
Essa questão de argumentos, a gente aprende bastante na disciplina de hermenêutica lá no direito, né? E eu fui professora dessa disciplina. E aí, um filme que eu sempre indicava para os meus alunos para eles assistirem, para ver essa questão de argumentação, da lógica argumentativa, eu não sei se você já ouviu, um filme antigo, é um filme chamado 11 Homens e uma Sentença.
Sim, esse é um clássico.
É um clássico, né? A versão, a primeira é de 1957 e teve uma remake, acho que em 97 ou 98, por aí. E eu sempre indico esse filme, ele fala muito dessa questão da argumentação, de lógica e tal. O ouvinte aí que tiver interesse em assistir, é um filme que vale super a pena.
Bacana. E tem o nosso Instagram também, que também, exatamente como o nosso Twitter, é o @iconfpod, mas no Instagram nós não tivemos nenhum comentário em si. A gente teve muita curtida de fotos e tal, mas a gente não teve nenhum comentário. Mas fica aí o convite pro pessoal também conhecer o nosso Instagram. Agora, indo pro Facebook, teve comentário no Facebook, cara?
No Facebook teve. O primeiro deles foi da Sandra Alencar, no episódio 9, Como as Máquinas Aprendem, que ela falou: muito bom episódio, pra mim foi esclarecedor. Sim, por favor, queremos mais sobre o assunto. Calma que faremos, sim, mais sobre o assunto. Sandra, pode ficar tranquila, porque esse assunto é muito complexo, muito amplo. E certamente o que foi falado no episódio é só a ponta do iceberg. A gente teve também um outro comentário do Wesley Pedro, que ele fez um comentário no episódio de feminicídio. A gente vai ler o comentário dele, que foi até um comentário bastante grande, mas a gente não entendeu o comentário, porque o episódio de feminicídio, ele falou exclusivamente desse assunto. E no comentário, ele respondeu, ele fez um comentário sobre marxismo, que não está no episódio de feminicídio, e também não está em nenhum outro episódio, porque nós nunca fizemos um episódio sobre marxismo. Nós temos um texto no nosso site, que é sobre marxismo, no qual ele já havia comentado, mas nós não temos nenhum episódio específico sobre marxismo ainda. Além disso, no episódio de feminicídio, eu estava participando e realmente a gente em nenhum momento falou nada que pudesse levar a esse comentário. Então, eu não sei se ele comentou no local errado, eu não sei. Então, Wesley Pedro, se você estiver nos escutando, por favor, esclareça melhor sobre o que você quis dizer. A gente vai ler por respeito ao tempo que ele perdeu escrevendo pra gente. Então, vamos lá. Temos, primeiramente, um problema de produtividade. Esse problema não pode ser contornado apenas pensando que todos serão produtivos. A tal mais-valia é um completo absurdo, pois para se produzir, primeiramente deve-se investir capital. O salário nada mais é que um adiantamento do lucro de algum investimento. Ao produzir, por exemplo, um smartphone, ainda que não tenha sido vendido, o funcionário recebe seu salário. Sendo assim, se fosse para ficar com todo o valor do seu trabalho entre aspas, deveria esperar todo o processo de produção e também a venda para poder receber seu lucro, entre aspas. Isso sem mencionar a questão da obtenção da matéria-prima e maquinário, que não seria facilmente comprado por qualquer um. A gente não fala dessa questão de mais-valia no episódio, então, né, nem sobre a questão de maquinário. Então vamos continuar aqui o comentário dele. Alguns outros problemas giram em torno de erros grotescos sobre ciência econômica, primeiramente, principalmente oferta e demanda. Uma mente central não é capaz de pensar e saber quais produtos estão sendo demandados e em quais locais são mais necessários. O sistema de preço é capaz de servir como um termômetro nesses casos, fazendo com que recursos escassos sejam mandados para onde mais sejam necessários, ou reduzir a produção de produtos menos necessários. Novamente, também nesse parágrafo, a gente não falou de oferta e demanda no no episódio. Seguindo com o comentário dele. Já que falei de sistemas de preços com preços fixados por uma mente central, teríamos, mais uma vez, problemas de produção. Sem uma livre flutuação de preços, produtores não conseguiriam manter sua produção caso os custos aumentassem, pois tomaria prejuízo. Dessa forma, a única opção dele seria parar de produzir, pois seria insustentável. O resultado disso é desabastecimento generalizado e é por isso que esse sistema sempre gera fome. Ainda que a ciência de dados tenha evoluído, não é capaz de prever oferta e demanda, pois isso parte de seres humanos, o que torna tudo subjetivo e impossível de prever com modelos. Tudo que falei parte das observações empíricas, pois é a maneira de ver, a maneira de se ter uma visão sobre a economia. Planejamento central gera um rápido crescimento em pouco tempo, mas é insustentável e a bolha logo estoura. A gente realmente, Wesley Pedro, não falou no episódio nem sobre flutuação de preço, nem sobre oferta e demanda e nem sobre essa visão de economia planificada. Então, a gente realmente não entendeu o comentário. Caso você queira nos esclarecer ou dizer que esse comentário se refere a algum outro episódio ou algum outro artigo que seja publicado lá no site, manda um novo e-mail pra gente entender melhor, tá bom?
Tá, só um comentário breve sobre isso, não o conteúdo em si, porque, enfim, isso aí demoraria bastante tempo a gente comentar e, enfim, como a gente não fez nenhum episódio de marxismo, não faria muito sentido. Mas lá no nosso Facebook, o Wesley tinha comentado aqui, na última vez que ele tinha comentado alguma coisa, a gente apagou o comentário dele. Na verdade, a gente nunca apagou o comentário seu, a gente nunca apagou o comentário de ninguém. A gente só chegaria ao ponto de apagar algum comentário se ele fosse de fato ofensivo ou se ele, sei lá, tivesse algum palavrão que a gente considerasse necessário, alguma coisa assim. O que não foi o caso do comentário que você fez antes. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu postei um tempo atrás, acho que tem 2 ou 3 meses já, um link, como eu sempre faço, tem algum texto novo no blog, eu posto os links em alguns grupos. Então eu tenho um grupo no Facebook de ciência de dados, que não é o nosso grupo de ciência de dados, é um outro grupo qualquer, que eu postei lá o link. E aí ele comentou lá algumas coisas que ele não tinha concordado. Era o texto do Márcio Moraes sobre inteligência artificial e marxismo. Talvez seja por isso o comentário dele. Mas é um texto antigo, de 2 ou 3 meses atrás. Acho que setembro, ou agosto ou setembro, algo assim. E aí ele comentou que o texto dele, o comentário dele foi apagado. Mas na verdade, assim, a gente não administra esse grupo. Então, se ele foi apagado esse comentário, foi o pessoal desse outro grupo, que eu nem sei quem é. Porque nas nossas mídias a gente não faz isso. Então, pode ter havido aí um desentendimento. Então, fica tranquilo, Wesley. Enfim, a gente está sempre aqui um canal aberto para divergência, para o contraponto, etc. Então, fica tranquilo. Mas a gente não apagou o seu comentário. E aí, esse comentário dele foi no post do episódio sobre o feminicídio, que ele falou assim, nem ouvi, mas eu sei que é tendencioso esse episódio. Eu falei, mas em que ponto que a gente foi tendencioso? Você poderia comentar melhor? Aí ele escreveu esse comentário. Mas, enfim, é relacionado com outra coisa mesmo, como a Carla comentou, né? Então, é isso. Bom, e nós temos também mais uma notícia para trazer aqui para vocês. Bem, eu acho que é, na minha opinião, interessante e algumas pessoas podem achar um pouco apavorante também.
Essa segunda parte é uma notícia sobre uma boneca inteligente que pode ler as emoções das crianças. Eu faço parte do grupo que ficou assim, um pouco apavorado. Então, lê aí para a gente, Igor, essa notícia, para os nossos ouvintes.
Bom, vamos lá. Para demonstrar o poder de um novo chip que pode executar algoritmos artificialmente inteligentes, pesquisadores criaram uma boneca com inteligência artificial e a programaram para reconhecer emoções nas imagens de rostos que são capturadas por uma pequena câmera. A boneca pode reconhecer 8 emoções, incluindo surpresa e felicidade, alimentada ali por uma pequena bateria e sem fazer qualquer processamento na nuvem. O custo para acrescentar o novo chip é de apenas 115 euros, um indicador de como tem se tornado fácil acessar habilidades básicas de inteligência artificial a dispositivos. Interessante aqui, ele botou que não é processado na nuvem, ou seja, o processamento é todo local, então você não manda aquela informação em mais da sua criança para fora, para um outro servidor, né? Aí tem aqui uma frase, aqui, um comentário do líder do projeto, que é o Oscar Denis, né, da Universidade de Castilla-La Mancha, na Cidade Real, na Espanha. Ele falou, no futuro próximo teremos uma infinidade de olhos em todos os lugares que não só estarão nos observando, como também tentando nos ajudar. usar. Bom, os avanços recentes em inteligência artificial significam que já temos algoritmos que podem reconhecer objetos, ler lábios, tomar decisões básicas e muito mais coisas. É apenas uma questão de tempo até que essas habilidades sejam disponíveis em chips pequenos e baratos como este, né, que a gente citou, e depois colocados em dispositivos de consumo. E eu tenho visto muito enfim, quem tem filho, a cara também provavelmente tem a mesma experiência, quem tem filho você acaba estando muito por dentro dessa coisa de brinquedos novos, essas coisas, né? E tem surgido muito esses brinquedos com inteligência artificial, um animalzinho que ele consegue desenvolver emoções baseadas de como você trata ele, robozinhos com esse mesmo tipo de coisa, enfim. Isso, eu vou falar o meme aqui, isso é muito Black Mirror, meu. Isso,
nossa, você tirou as palavras. Eu tava esperando a oportunidade no áudio de comentar.
Então vai lá.
Isso é muito Black Mirror, demais. Assim, porque o que já foi descoberto e já foi construído até agora é uma coisa simples, né? Uma imagem que vai ser captada e aí o programa que está por trás da boneca vai dizer se a criança está triste, feliz, surpresa, chorando, enfim. Mas a aplicação que pode ser dada a isso futuramente é muito mais ampla do que isso. É que só uma bonequinha que sabe se a criança está feliz ou não, né? Então é muito Black Mirror, com certeza.
Eu vejo uma coisa interessante e eu vejo um problema ao mesmo tempo. Uma coisa interessante é que esse objeto, e a gente está falando aqui de uma boneca, você pode botar no ursinho, alguma coisa assim, e aí ele vai identificar se a criança, sei lá, sinais de que a criança pode estar deprimida, alguma coisa assim. E isso é importante, porque depois você pode tomar medidas para ajudar aquela criança. E você pode imaginar isso que pode servir para pessoas de todas as idades, expandindo essa tecnologia. Só que eu vejo um problema, e o problema não é na tecnologia. Eu sempre falo que o problema normalmente não é a tecnologia, o problema é como a gente lida com a tecnologia. Por exemplo, a energia nuclear. O problema não é a energia nuclear. A energia nuclear é fantástica, porque ela é extremamente limpa comparada com todas as outras formas que a gente tem, tirando, obviamente, energia solar e eólica, e ela é muito eficiente. Mas a gente pode usar esse mesmo conhecimento para fazer uma bomba. Então, mas o problema é sempre como a gente usa a tecnologia. E nesse caso aqui, o que eu tenho medo é de que alguma coisa que tem acontecido já bastante é dos pais usarem a tecnologia como um substituto de cuidados que os pais têm que ter com a criança. Eu, por exemplo, não sou aquela pessoa assim, a criança não pode usar um tablet. Aqui em casa, por exemplo, a minha caçula, 4 anos, ela tem até um tablet, mas acho que a última vez que ela usou deve ter sido há 2 meses atrás. Assim, a gente usa só em questão assim, vai viajar, a gente sabe, bota um filme, alguma coisa assim. Mas no dia a dia a gente tenta estimular ela a brincar de brinquedos, legos, coisas assim, coisas que estimulam a criatividade. Mas eu sei que, e não é uma crítica, porque eu, enfim, sendo pai, eu sei que, cara, às vezes você não tem, mas eu tenho uma filha de 4 anos, que ela tem mais energia que uma estrela de nêutron, e eu tenho 42 anos, e eu tenho menos energia que uma, sei lá, uma bateria de um relógio. Então, assim, eu entendo que às vezes, assim, cara, a gente tá cansado, você dá um tablet, mas tem que tomar muito cuidado quando você usa a tecnologia para substituir o cuidado parental, o cuidado do pai, da mãe, enfim, ou da pessoa que tá cuidando da criança.
Eu escutei uma frase ontem que resume um pouco isso que você falou, que que fala-se muito hoje em dia que as crianças não precisam de muito tempo com os pais, preciso de tempo de qualidade com os pais. Só que Sim. Isso só vale até a página 2, porque não existe qualidade sem um pouco de tempo. Você tem que ter, não adianta você falar que você ficar 20 minutos com seu filho vai suprir a falta que ele sente de você. Então, é claro que é mais importante você passar um tempo de qualidade do que você passar o dia inteiro você limpando a casa e o filho vendo televisão. Com certeza é melhor você passar menos tempo e aquele tempo ser um tempo real de interação e tal. Mas a gente também tem que lembrar que não existe como você ter um tempo de qualidade se não tiver um mínimo de tempo possível com aquela criança, né? Então eu também me causa um pouco de preocupação com essa mania dessa nossa nova geração de delegar os cuidados com as crianças a outras pessoas, a tecnologias, enfim. Me causa preocupação, sim, embora eu sempre trabalhei, até ano passado tinha 2 empregos, fazia mestrado, enfim. E eu sei o quanto tem hora que a gente tá cansado, que a gente vai colocar a criança pra ver televisão, ou pra mexer num tablet, ou você tá num restaurante, a criança já tá de saco cheio, já começou a derrubar tudo da mesa. Você segura esse celular aqui, pelo amor de Deus, assiste uma galinha pintadinha aí pra dar um...
Sim, eu faço isso também, é normal. A questão é equilíbrio, eu acho.
Sim. Agora, será que vai ser usado com equilíbrio? Aí que entra também aquilo que a gente já conversou em vários episódios, né? Do equilíbrio entre a tecnologia e as reflexões que as ciências humanas nos trazem, né? Então, assim, a gente refletir a respeito de como as pessoas estão se comportando, de como o mundo está funcionando. Então, a gente tem que refletir para conseguir utilizar as tecnologias da melhor forma possível, para dar conforto, para dar melhorar a nossa qualidade de vida, mas não para achar que a tecnologia substitui a atenção.
Eu concordo com o que você falou, e eu acho que a questão, uma tecnologia dessa, ela tem que ser usada como um auxílio, não como um substituto. Então, você não pode confiar 100% que, digamos, essa boneca aqui, vamos chamar, sei lá, um nome qualquer, sei lá, Chuck, que o Chuck ele vai identificar sozinho se o seu filho está com problema, ou seu filho ou sua filha está com problema ou não. Não, ele pode ser um auxílio, mas você tem que olhar, se você não tiver essa capacidade de olhar nos olhos da criança ou de perceber uma mudança de comportamento e tal, a gente tem que repensar como sociedade. Eu sei que atualmente, eu entendo completamente, porque eu também faço isso, a gente trabalha muito mais do que os nossos pais, em termos assim de quantidade de horas do que os nossos pais. Minha mãe, por exemplo, demorou muito tempo para ela entender que eu não tinha 2 horas de almoço. Como assim você não tem 2 horas de almoço? Eu falei, não, mas se eu conseguir meia hora, eu tô feliz da vida. Enfim, porque a vida é assim. Então eu entendo que chega no final do dia, e aí no meu caso, por exemplo, eu pego um metrô para a universidade, o processo de locomoção para a universidade dá mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 2 horas, e inclusive no final é bom, porque é assim que eu consigo manter atualizado com o podcast, que é um tempo que eu tô ouvindo ali, mas é cansativo. Então você chega no final do dia, você tá, e aí eu recomendo o quê? Você tem que tentar buscar energia, sei lá de onde, recomendo meditação, uma coisa muito boa, recomendo, ajuda a dar uma apaziguada, mas eu acho que se você vê aquele momento com a criança, não como uma obrigação, mas como um lazer mesmo. Então você sentar ali, eu adoro Lego, e apesar do que na caixa fala que a idade é de 4 a 99 anos, eu tô ali mais ou menos no meio, mas eu sei lá, eu comprar um Lego pra brincar sozinho não faria muito sentido, mas eu pego a minha filha e a gente vai, e eu não gosto muito de seguir aquelas instruções, a gente tenta criar da cabeça, porque eu gosto mais da ideia de você exercer a criatividade. Só que eu vejo aquilo ali não como obrigação, eu vou brincar com ela agora, porque eu tenho que fazer isso. Não, eu estou brincando também. Então acho que quando você mudar a forma como você encara isso, também é uma coisa interessante. Eu também, mas assim, pra mim é fácil falar, porque eu adoro desenho animado, então ver desenho pra ela, às vezes ela não quer ver mais, eu quero saber como é que termina.
É o final. Eu tenho 2 meninas, né? E eu, quando era criança, gostava muito de brincar de boneca, e elas também adoram. Só que eu não sei brincar de boneca com criança. Eu descobri isso, que eu não sei brincar de Barbie. Eu sabia quando eu era criança, mas agora eu perdi o tato pra brincar de Barbie. Então, o que eu procuro muito fazer com elas é montar quebra-cabeça, é jogar. Então, assim, eu tenho comprado jogos pra elas, porque aí eu jogo junto. Jogo de tabuleiro mesmo. Não jogo de videogame. Jogo de tabuleiro, aquele antigo, sabe? Que teve uma promoção aqui no mercado grande que tem aqui em Portugal, teve uma promoção, eu comprei 2 jogos. Então, assim, eu acho que isso que é o mais importante. E tem um episódio de Black Mirror que fala um pouco também dessa questão da...
Ah, sim, muito bom. Da mãe que tem a câmerazinha, né, no olho da criança?
Acho que
ou é outro?
Tem vários, né? Tem vários que a gente pode pensar. Tem aquele cara que tem um chip que grava tudo que ele faz, né? Que é atrás do olho dele próprio, não é nem de uma boneca, de nada. É que ele próprio coloca um chip, que ele grava tudo que acontece na vida dele. Então, depois ele pode rever as cenas sob outras perspectivas. É uma coisa muito doida. Lembra desse episódio?
Sim, eu vi todos, lembro.
Black Mirror é muito assustador. Eu, assim, sempre que eu assistia assim, um episódio, aí ficava assim, uma semana sem ver, aí assistia outro. Eu não fazia maratona, porque eu acho assim, quando termina o episódio a gente tá sempre muito pesado.
ele é de fazer você chorar em posição fetal alguns episódios. mas é isso aí, enfim. Mas não vamos nos esperar, como eu falei, é tudo uma questão de como a gente lida com a tecnologia, não é a tecnologia em si. Como tudo, né? Tudo uma questão de equilíbrio. Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último Conversa Inferencial deste ano. No próximo episódio da semana que vem vocês vão entender melhor por que a gente está falando isso. Então eu deixo aqui o meu tchau e um convite a vocês a entrarem lá no nosso site, o intervalodeconfiança.com.br, ler os nossos textos e tal. E lá tem link para todas as nossas redes sociais. E você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, através dos comentários no site ou através do e-mail no contato@intervalodeconfiança.com.br. www.cinemaprosa.com.br. Quer deixar umas palavrinhas finais para os nossos ouvintes, Carla?
Acho que é mais reforçar realmente o que o Igor falou, né, de... mandem e-mail pra gente, comentem nas nossas redes sociais. A gente tá super aberto à sugestão de tema. Se a gente tiver falado alguma coisa que talvez tenha sido errada ou não tenha sido explicado de forma completa, manda um puxão de orelha pra gente. A gente tá super aberto a isso também. E espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo programa.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, um beijo.